vai dar do ano, é nisso tudo aqui. Primeiro termo, isso aqui é DMI FMI, o segundo termo é IG, comutador de AMI com FMI. Então, esse DMI vai estar atuando no comutador de AMI com FMI. Certo? Então, uma coisa que eu fiz aqui, ó. Essa foi a perdão. Aquela derivada DMI. Né? Então, aquela derivada DMI, ela se distribuiu assim. DMI mais IG AMI. Agora, eu estou distribuindo a derivada DMI. Valendo apenas esse termo aqui para trabalhar. Mais IG. AMI. Comutador com DMI com FMI. Tá? E aqui dentro, de novo, vai aparecer um IG e aqui vem um IG. Então vai aparecer menos G2. AMI, comutador de AMI com FMI. Então, isso aqui ainda bate. Ah, então agora substituir esse termo aqui. Tá? Esse termo aqui, virou isso. Certo? Então, cada derivada agora. Então, agora eu reduzi essa equação a uma equação. Isso aqui, perdão. Isso aqui. Isso aqui. Que é igual a isso aqui. Perdão. Isso aqui. Que é igual a isso. Que é igual a isso aqui. Agora essas duas linhas são uma mesma coisa. Está certo. Vou começar de lá. Bom, então esse termo aqui é zero. Porque isso aqui é assimétrico e isso aqui é assimétrico. Então, agora eu tenho certeza que esse termo aqui eu posso cancelar. Na aula passada, nós tínhamos visto qual é a regra de derivada do ângulo do comutador. A derivada de um comutador é a derivada do primeiro comutador do segundo, mais primeiro comutador derivada do segundo. Vale a regra de Leibniz, né? Para cada um. Então, eu vou. Agora, quando eu colocar aqui DMI a mi, eu vou estar produzindo aqui um comutador. Basicamente, quando eu estiver jogando esse termo aqui dentro, eu vou estar produzindo um DMI a mi. E aí eu vou poder assimetrizar isso aqui. Aqui, ó, eu vou produzir um termo que vai ser igual a esse, para esse termo aqui, vai tomar conta desse termo, abrir esse termo aqui, e depois nós vamos ter esse termo aqui de ordem de 2, né? Então, são esses termos que a gente produziu aí. Então, esse termo aqui é zero. Quando eu abrir esse termo aqui, eu vou. Esse termo aqui, o primeiro termo que vai aparecer aqui, opa, perdão, esse termo aqui vai produzir um DMI do AMI, tá? Isso aqui vai estar. Esse termo aqui tem comutador duplo. O que nós vamos fazer aqui? Vamos poder fazer aqui uma. Abrir esse comutador e usar essa identidade de agora, né? A, B, C, B, A, C, C, A, B. Então a gente vai ter esses termos. Então, na verdade, esses termos que vão sobrar aqui, então, faz esse exercício, eu deixo como tarefa vocês completarem esse exercício para mostrar que isso aqui no final de tudo está certo, tá? Então, deixa eu ver só os termos que vão igual. Né? Então a gente pegou o primeiro termo ali, né? Que é o DMI, esse termo vai se distribuir em dois, tá certo? Vai ter um termo que vai atuar aqui, vai ter um termo que vai atuar aqui no computador, esse termo aqui vai ser semelhante a esse aqui, e depois nós vamos ter esse termo aqui, vai sobrar um termo daqui, que vai bater com o termo daqui, tá certo? E vai dar justamente, vai cancelar com o termo de lá. E aí lá no DMIJ ali, nós vamos usar as equações de campo ali também. Então, a gente vai produzir aqui dentro uma derivada covariante do A do computador. Uma derivada covariante do F, desculpa, do computador do F. Então, a gente mostra que essa corrente que está, corrente de rede, através dessa equação, então, o que a gente mostra aí é o seguinte. Se DMI é a equação de Young-Mills, né? De forma matricial. DMI é FMI. Então, DMI. Na verdade, a gente mostrou do lado esquerdo, usando aqueles. Aqui vocês estão vendo, lembrem-se. esse F menino está aqui de novo. Demi ali, menos Demi ali, mais o computador de amigo ali, certo? Ao mesmo tempo tem Demi ali, Demi ali. Essa álgebra de peso, exceto esse termo aqui, que é zero, essa álgebra de comutadores aqui, tudo isso aqui se cancela automaticamente. Então, a gente mostra que se isso aqui é zero, automaticamente essa corrente aqui é a corrente que é corretamente cancelada.
4B, se eu quiser usar antes de eu perder, é primeiro.
Cuidado, pensei. Aqui é o seguinte: sim, mas só que você teria que ter cuidado aqui. O comutador dessas duas derivadas que está aqui, essas duas derivadas estão todas uma representação de junto. Se você pensar isso aqui, é isso. Se você usar isso aqui, se você usar essa definição de derivada, é claro que o comutador do Y e do I, tá? I G é aqui. É isso. Só que essa derivada que está atuando aqui não é isso, essa derivada que está atuando aqui era tudo no sentido do computador. Então, se você antissimetrizar aqui em I, você poderia, naivemente falando, você poderia pensar, isso aqui é antissimétrico em I. Sim. Então, isso aqui tem que ser antissimétrico em I, perfeito. Então, eu vou substituir isso aqui pelo computador. Aí você vai dizer, ah, o computador é F em I. Você está incorrendo num artigo com um erro, porque a maneira como essa derivada está atuando aqui não é essa, assim, não é essa. Tanto de gay não está multiplicando, ele está atuando adjuntamente. Tem chamado a atenção para esse ponto. Então, quando você introduzir essa, fizer esse tipo de raciocínio aqui, não vai funcionar. Por isso que eu estou abrindo essa expressão totalmente.
Aquele termo G2 você muda sozinho.
Aquele termo G2 você vai ver que quando você abrir o F menino para dentro daquela derivada. Então, esse dentro vai ter o seguinte. Essa expressão, você vai precisar ver esse termo. Esse termo aqui também tem um IG, comutador de amigo anil. Então, aqui dentro você tem termo de amigo anil. Você tem IG aqui, mas você tem IG aqui. Tem termo IG2, esse termo IG2 e tem esses termos aqui. Você tem que abrir tudo isso aqui em função do filtro. Então você acha que substitui isso aqui por DNI ANI menos DNI ANI, que é a parte, vamos dizer que a parte seria abeliana, mais. O computador de amigo ali. Então aqui você vai gerar computador de amigo ali. Você vai ter computador de amigo ali. Aqui, aqui tem dois termos, né? Aqui vai gerar esse termo. Que observe o seguinte, Pedro. Quando esse termo aqui entrar aqui, isso é benefício antissimétrico. Esse DNI ali que vai aparecer aqui é antissimétrico, mas o DNI ali não é o F mini. O DNI ali que vai aparecer aqui, ele é o F mini menos o computador de amigo ali. IG. Então, quando você colocar o DNI e a MI aqui, você vai aparecer com um IG que vai te dar um termo de negócio que vai cancelar esse. Esse termo não se cancela sozinho. Só chamar a atenção do que o Pedro falou. Porque quando o DNI, esse termo tem dois termos. A derivada entra aqui, o computador com isso. Mas esse termo, essa derivada batendo aqui. Quando esse termo entrar aqui, o termo que vai aparecer vai ser esse. E isso aqui é antissimétrico. Então eu vou antissimetrizar isso aqui. Então isso aqui é um meio de DMI a mi menos DMI a mi. Só que DMI a mi menos DMI a mi não é o F no mi. É o F no mi menos o IG, esse computador de amigo a mi. Então quando eu for substituir isso aqui pelo F no mi, eu vou necessariamente trazer o IG, computador, vai aparecer um termo do G2 também, com essa estrutura, computador de amigo a mi com F no mi. Mas aqui está aparecendo o computador de amigo a mi. Tem que usar a identidade de Bianchi. Lembrando que, né, na graça, vai ter que usar isso aqui. Ami. Comutador. Ami. F em I. Mais. Ami. Então, nós vamos produzir termos desse tipo aqui. Aqui nós vamos produzir um termo que vai ser o comutador de A com A com F. Aqui é o comutador de A de A com F. Então, junta, tá? Oi, lá.
F mini, comutador ANI com ANI.
F, A, F, A, F, A, ANI com ANI. Obrigado, está errado.
Porque a produção é 4 anos.
Ah,
já filma direto.
Não, eu tava já assistindo foto, a gente vai copiar.
Ele é obsoleto, né?
E fica boa a imagem, porque a tela é maior, né? Então, na verdade, ele vê melhor. Que a câmera é chata de vocês virarem.
Tá, tá. E se o tchau dormir, como já aconteceu? Eu sou obrigado a dar 3 horas e meia de aula de novo. O que aconteceu? Eu estou tentando te dar aula de que de novo, porque algumas pessoas me escreveram dizendo que a aula não estava toda gravada. Eu pensei em constituir os fatos,
eu lembrei. Que isso?
Ele tem direito, não tem de dormir, coitado. Né? Só ele que filma, né? Aí eu falei, ah, charada. Aí o Dani lá da Bahia falou assim, ah, professor, bem que eu imaginei. Ele já conhece, tchau. Mas aí foi bom, porque eu dei aula de novo, a aula ficou mais rica, foi uma aula muito mais discutida, valeu a pena. Então, de vez em quando, quando você dormir, me avisa o dia que você vai dormir. Eu faço uma aula mais light.
Deixa eu falar uma coisa, fala Girardi, que agora que você está brincando, vou aproveitar porque eu fiquei muito maluco.
Girardi, isso.
Ele é da Universidade de Estudos de
Dresden. É isso, é da Universidade, ele trabalha no ICTP, porque é como CBPF, CBPF é esse prédio que é da UFRJ. O prédio do ICTP, basicamente, é da UFRJ.
Mas a Universidade de Estudos não é a CISA?
Não, a CISA já é uma outra empresa. A Universidade é a CISA, a Escola de Doutorado de Dresden, do ICTP é o centro. A Universidade não é a CISA.
Então, tipo assim,
tem um doutorado da CISA e tem um doutorado da Universidade. São dois doutorados distintos. Doutorado da CISA é, vamos dizer assim, que tem uma tutela mais internacional. O doutorado da Universidade de Leste é dentro do Ministério da Pública de Instrução. Ele é vinculado às leis italianas, o da CISA não.
Mas esse Girardi. Girardi.
Girardi.
Girardi. Ele é da CISA ou dessa aula?
Não, olha, ela é uma coisa meio promíscua. Você não sabe o cara de onde é. O cara, ele, uma Girardi, a posição, o salário dele está com mas ele tem cargo no ICTP e o pessoal do Departamento de Física Teórica da Universidade de Trieste, ele fica dentro do ICTP porque o prédio é da Universidade de Trieste.
Ah, entendi. E se isso é School?
É International School for Advanced Studies. A CISA aí, assim, a escola só do doutorado.
Eu não entendo o esquema dele.
A CISA?
É, não, o cada ano é tipo CBPF, escola de doutoramento, universidade.
É, vou dizer, bom, o CBPF tem um doutorado que não tem nada a ver com a FNJ. Só que no Brasil, o doutorado do CBPF segue as mesmas leis das universidades, tudo MEC. Na Itália, não. A CISA ela tem uma legislação completamente independente. Então, é que a gente, na nossa época, as teses todas eram em inglês. Hoje, as universidades italianas já admitem as teses em inglês, mas na minha época, os caras que faziam o doutorado na universidade italiana, as teses tinham que ser escritas em inglês.
Isso é que faz, tem que aprender, né?
Não, claro, não é.
Ah, eu acho que não.
Mas é o chinês fazer uma tese.
É, mas
eu tinha que fazer. Coitadinho. O chinês já estava falando, bom giorno, já era. Depois de 4 anos saiu o bom giorno.
Você é bom giorno, né?
Bom giorno. Tá bom, gente, então eu vou parar um pouquinho. Então, basicamente, o que a gente chegou à conclusão é que a corrente covariante de Gauge, que é essa corrente aqui, se transforma, então, na representação adjunta, vamos colocar assim. Essa corrente, ela é covariantemente conservada. Então, essa é a lei de conservação dela. Isso aqui é a derivada covariante. Então, isso aqui significa o seguinte, Ni, Jn, mais Ig, comutador de Ni, com Jn, que é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Então, essa corrente aqui, Ni, Jn dela, não é zero. Essa corrente, então, Ni, Jn é menos isso. Então, a corrente covariante de rede, ela não é estritamente, não é a corrente conservada no sentido estrito da conservação. Essa lei de conservação aqui é diferente. Essa aqui sim, a derivada temporal pura mesmo. Isso é a derivada, é o DDT do J0. É diferente. A lei de conservação deveria ser essa. Então, a nossa questão agora é quem é a corrente que é estritamente conservada. Então, a corrente covariante é covariantemente conservada. Mas isso aqui não é exatamente uma lei de conservação no sentido estrito, porque eu não consigo isolar a derivada temporal. DDT dessa corrente, D0 de J0, não vai mudar a lei de conservação, que é menos a divergência de J, para poder fazer a lei de conservação. Tem esse termo aqui. Então, a discussão que a gente tem agora é que há duas correntes com duas leis de conservação. Vamos interpretar isso aqui, tá bom? isso aí depois se reproduz, né? Se repete na gravitação com a discussão do que é um tensor de energia no momento da gravitação. É o covariante, é o escrito, né? Então essa discussão do que é energia na gravitação é uma discussão basicamente atual até hoje. Até vamos fazer um seminário com o professor Cubano aqui do Estado de Janeiro, ele vai fazer um seminário, esse é o Marcos Santana, né? Sobre uma discussão bem interessante sobre o que é realmente a definição de energia em relatividade geral, que no fundo está ligado a essa discussão. Então, termina esse cálculo aí, o Pedro chamou a atenção desse fato aqui, que esse termo de G2, ele não se cancela, eu olhando assim, realmente, G e G se cancela, G2 deveria se cancelar sozinho, mas não. Mas sai termo de G2 daqui também, que vai bater, porque se aí, usando as identidades de Bianchi, tudo se... Então, só uma questão de mexer mal o jogarzinho, tá bom? Vamos dar um intervalo, se quiser, vai ser, eu dou um intervalo para 6, depois eu dou outro intervalo. Fala, Eduardo.
A corrente não é reta, mas o primeiro para mim. O que é corrente do quarto?
Do quarto? É a mesma coisa. Quer dizer, vamos discutir isso aqui. Se eu colocar, por exemplo, um quarto, uma certa representação de S, na representação 3 de S3, qual é a corrente do quarto? Vamos colocar aqui no caso do S3, você vê a corrente dos elétrons. Os elétrons vão energia e a corrente de quarto com S3. Comparar essas coisas. Depois, pessoal, do intervalo, o Ricardo, depois eu queria conversar com vocês para a gente formar uns grupos de ataque a algumas questões que eu vou deixar sobre, para vocês trabalharem um pouquinho em grupo, tá? Para não ficar cada um sozinho fazendo tudo, que fica muito trabalhoso. Eu vou deixar uns tarefinhos para vocês fazerem em grupo, certo?
Bom, então, todo mundo junto ou dividir grupos?
Não, como vocês quiserem.
Podia fazer todo mundo todo.
Pode fazer também, como vocês quiserem. Se puder todo mundo ser um dia, a questão é horário, né? O pessoal tem gente da UF. Vocês estão com o último chato e o Chico, né? Bom, vocês veem, daqui a pouco 15 minutos com o relato assim, na feijada. Obrigado.